Você se lembra das aulas de história, quando seu professor falava do nazismo e do fascismo? Também se lembra de quantas pessoas foram mortas por essas ideologias? Aproximadamente 11 milhões de vidas perdidas por esse pensamento de supremacia racial. O estado da supremacia branca e da raça ariana presente na sociedade acabou atingindo até o esporte, tanto no campo quanto na arquibancada. No futebol, essas ideias foram fortemente manifestadas. Agora eu te pergunto, até que ponto um torcedor iria para fazer com que alguém de outra cor não jogasse pelo seu time? Ou o que você faria se o seu próprio companheiro de equipe manifestasse nojo e repulsa por pessoas de outra religião que não a dele? No episódio de hoje vamos falar dos Ultras da Lazio, uma das torcidas organizadas mais preconceituosas da história do futebol. Eu sou André Tirri e começa agora o podcast Além da Bola.
Além da Bola. Muito mais que 90 minutos.
São inúmeros os casos de ódio, intolerância e preconceito, principalmente vindo de torcedores italianos durante os jogos. Mas qual o motivo e a origem de tudo isso? A Società Sportiva Lazio foi fundada no ano de 1900, na cidade de Formello, dentro da província de Roma, tendo inclusive diversos jogadores brasileiros contratados ao longo das suas primeiras décadas de história no futebol, ganhando o apelido de Brasilazio. Sua torcida sempre marcou presença em quantidade e em paixão ao clube, mas ao longo do tempo foi mostrando suas filiações político-ideológicas na arquibancada, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Os Irredutibili, conhecido como Ultras da Lazio, são uma torcida organizada extremista do time. Os fanáticos são conhecidos por expressarem gritos preconceituosos e discursos de ódio contra os judeus, assim como por levar a bandeira com o símbolo da suástica e com a imagem celta nos jogos do time. Até o histórico ditador Benito Mussolini, torcendo para outro time de Roma, o Bologna, não teve nenhuma outra torcida aderindo suas ideias mais do que os torcedores da Lazio. Foi a década de 20 que marcou a história italiana pela ascensão do fascismo liderado por Mussolini. O Partido Nacional Fascista ficou no poder entre 1922 até 1943, implementando um regime totalitário, baseado no nacionalismo, na xenofobia, no racismo e no anticomunismo, para mobilizar sua base de apoio popular. O futebol, esporte mais popular do país e do mundo, foi utilizado pelo regime fascista como ferramenta de posicionamento e propaganda. A gente conversou com o professor de história Osmar Júnior para entender um pouquinho melhor a conexão entre o futebol e o fascismo como propaganda do regime.
O Estado funciona de tal forma a promover os valores e promover a ascensão do pensamento e das práticas fascistas na sociedade. E o futebol não escapa dessa lógica, assim como a mídia, assim como a arte, assim como a cultura. O futebol não escapa dessa lógica nos anos do governo fascista do Benito Mussolini, nas décadas de 20 e 30. Especialmente porque o futebol tem algo muito caro ao pensamento e à prática fascista, que é aquele lance de garantir uma certa mobilização das massas, né? E mobilizar as massas para um sentimento nacionalista.
Mussolini apoiava os Bianco Celeste durante seu período no poder, assim como apoiava também outros times que faziam propaganda do regime durante os jogos. Mas as manifestações dessa idolatria continuaram por décadas, ganhando ainda mais visibilidade da mídia no século XXI. Todo fã de futebol conhece a Lazio, é um time histórico, e ao longo da sua história, marcada por títulos e glórias, o clube também colecionou momentos infelizes, protagonizado pelos ultras e por alguns de seus jogadores. Um dos casos mais tristes e absurdos aconteceu no ano de 1990, quando o time italiano contratou o primeiro jogador negro de sua história, o holandês Aaron Winter, que além de negro, era descendente de judeus, o que não agradou nem um pouco parte da torcida da Lazio. O jogador passou 4 longos anos jogando no time, período no qual teve que conviver com vaias e ofensas racistas que vinham de sua própria torcida na maioria dos jogos, além de eventuais suásticas estampadas em faixas e em cartazes contra ele no Estádio Olímpico de Roma. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma cidade polonesa ficou marcada na história durante o Terceiro Reich nazista. Auschwitz foi a casa dos campos de concentração, onde judeus eram assassinados. Aproximadamente 1 milhão de pessoas foram mortas nos 3 campos da cidade. No ano de 1998, os ultras da Irredutible expuseram a faixa com os dizeres Auschwitz, vossa pátria, os fornos, vossas casas, durante um jogo do campeonato italiano. Depois desse episódio, pouco se falou sobre a faixa exposta, tanto na justiça italiana quanto entre os clubes que disputavam o campeonato. O silêncio vindo da diretoria fazia muitos se questionarem se a Lazio era realmente contra essas atitudes. Em 2005, o atacante da Lazio, Paolo Di Canio, comemorou um gol no derby contra a Roma fazendo o saluto romano, um gesto tradicional dos fascistas para saudar Mussolini, fato que gerou felicidade entre os ultras, mas uma comoção geral daqueles que abominavam esse regime, fazendo com que o clube primeiramente se manifestasse sobre o ocorrido e mandasse uma coroa de flores para a sinagoga da cidade como pedido de desculpas. Os gritos de Duce, sinônimo de líder em italiano, em referência a Mussolini, já foram ouvidos em diversos jogos na curva norte do estádio. É uma coisa alucinante. Pedimos às autoridades que identifiquem os responsáveis. As organizações neofascistas têm de ser dissolvidas, disse o presidente do Diretório de Milão da Associação Nacional de Partisans Italianos, Roberto Senatti. Outra manifestação ofensiva e famosa da Irredutible foi quando a torcida tirou sarro de Anne Frank, uma importante e histórica figura da resistência judaica, que ficou conhecida por seu diário, que documentava seu sofrimento e sua vida se escondendo dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Seu diário, anos depois, foi vendido e se tornou um best-seller. Os extremistas pegaram uma foto da garota e colocaram ela vestindo uma camisa da Roma, assim a ironizando como torcedora do time rival. E pra você, que se choca com essas histórias e acha que hoje em dia os tempos mudaram e as coisas melhoraram, não se engane. Em 2019, antes de uma partida pela Copa Itália contra o Milan, os ultras marcharam nas ruas de Milão, com faixas com os dizeres Honra a Benito Mussolini, que eram expostas com orgulho pelos radicais. Os ultras da Lazio conquistaram seu espaço e sua força ao longo do tempo, influenciando diversas outras torcidas da Europa. A grife Irredutible, com mais de 10 lojas espalhadas por Roma, vende camisetas, agasalhos, bonés, entre outros artigos com a marca da torcida. Os ultras têm a capacidade de arrecadar por intermédio de sua marca, a ponto de concorrerem com os produtos oficiais da Lazio. O icônico grupo de torcedores anunciou que se separou após 33 anos em 2020. O anúncio foi feito em nota de imprensa do próprio grupo, que disputou a curva norte do Estádio Olímpico por mais de 3 décadas. Como em todas as coisas na vida, há um recomeço e, inevitavelmente, um fim, diz o comunicado. Há um tempo para tudo, então a cortina se fecha mais cedo ou mais tarde, até mesmo nessas histórias fantásticas e gloriosas, disse um anúncio, que abafava as prisões e mortes ocorridas ao longo da história dos ultras. A razão dada para a dissolução foi a repressão aos elementos violentos, racistas e antissemitas do movimento dos ultras, sem falar no assassinato no ano passado de um de seus líderes, conhecido como Diabolik. Afinal, de quem é a culpa da ascensão dos ultras? Faz pouco tempo que o clube começou a se manifestar fortemente para dizer que a ação dos ultras não representa a Lazio. O clube se manifestou algumas vezes, mas em 2017 aderiu a uma campanha contra o neonazismo, fazendo com que seus jogadores entrassem com uma camisa que estampava o rosto da garota Anne Frank e lessem trechos de seu diário antes de algumas partidas do campeonato italiano. O crescimento de torcidas antifascistas na Europa também é notável, principalmente liderado por torcidas de grandes times como o Ajax da Holanda e o time londrino Tottenham. Falar que a Lazio é fascista é simplista e genérico. É necessário buscar entender o contexto histórico e a origem desses movimentos, e se manifestar para combatê-los dentro e fora de campo. Quem vai ao estádio de futebol não vai só para ver a partida, mas sim para se sentir livre e ter uma paixão em comum entre tantas pessoas diferentes que estão lá. Como diz o próprio hino da Lazio, com as bandeiras ao vento e um mergulho no fundo do coração, são arrepios fortes e a vontade de gritar, porque é o coro que fazemos todos juntos. E que daqui pra frente, que as arquibancadas da Lazio ecoem esse coro feito por realmente todos juntos. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. O Além da Bola é uma produção feita por Rafael Saldanha, João Pedro Oliveira, Pedro Yamada, Pedro Sabadini e eu, André Tirri. Supervisão de Patrícia Rangel e agradecimentos a Marcelo Bonora e Marcela Fernandes. A gente se vê no próximo episódio. Fui!